Então, muito obrigado ao Sr. Reitor pelas palavras amigas e uma saudação tão bem amiga para todos vós. E antes de mais considerandos, eu tomaria um pensamento exatamente de Magnificat para enquadrar e situar-nos no contexto da reflexão que vou partilhar convosco. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Tenho muito gosto e, na medida das possibilidades, além do gosto, algum prazer em poder participar tão bem deste ciclo de conferências. Fico um bocadinho atrapalhado por ser a primeira e, de alguma forma, porque na primeira as pessoas podem ter muitas expectativas. Por outro lado, ainda não tive a oportunidade nunca de vir aqui a espiar para ver o que é que contextuaria ou que faria contexto naquilo que se pretende. Em todo caso, dentro daquela área que aqui, aliás, já foi referida pelo Sr. Reitor da reflexão bíblica, da espiritualidade bíblica, embora eu me situe mais no âmbito do Antigo Testamento, a verdade é que quer este pensamento que hoje nos é proposto, quer todo o Magnificat, respiga, fundamenta-se e respira da espiritualidade do Antigo Testamento. E, portanto, é um bocadinho neste contexto que vou abordar este tema que me foi proposto, para vos ajudar, e porque não só não tive tempo, mas também o tema não se presta muito. Vou usar este método clássico, tradicional, de falar e não de representar. Deixo-vos uma pequena folha, duas páginas numa folha, com alguns pensamentos, e principalmente, mais que os pensamentos, porque eu acho que os pensamentos, desde que nos situemos bem, todos temos a liberdade de os ter, não é? Não, ninguém paga imposto por pensar. A verdade mais importante que isso são os textos. A referência àqueles textos que adequadamente podem nos ajudar a aprofundar essa reflexão. E é com esses textos que nós lidamos. A reflexão bíblica, a espiritualidade bíblica como esta que se pretende, certamente, a partir deste tema, não é uma espiritualidade feita de reflexões abstratas. Essa é a diferença. É feita a partir de textos e a partir de propostas textuais. Elas servem-nos de base e, a partir daí, nós podemos depois desenvolver, refletir, enriquecer e aplicar, de facto, em nós e nas propostas pastorais que fazemos também às comunidades. O tema que aqui convosco medito é, como sabeis, tomado do Magnificat e coloca-nos perante um tema central da Sagrada Escritura e do Novo Testamento. Tema este que comunga da espiritualidade mariana, muito próprio deste tempo de Advento, deste quadro litúrgico, e ainda mais dois motivos que o enriquecem. O facto deste ano, liturgicamente, estarmos a ser orientados na nossa caminhada de fé pelo Evangelho de Lucas e situado, como o Magnificat se situa, no contexto da misericórdia. Portanto, temos aqui um conjunto de boas coincidências que nos ajudarão a aprofundar e a situar e a aprofundar a oportunidade desta reflexão. Vamos tomar a pessoa de Maria, como penso que é naturalmente a intenção do santuário, ao propor este tema, como aquela em quem se realiza esta felicidade da alegria plena de alguém que se entrega a Deus e por ele é beneficiado pela abundância dos seus dons. Poderíamos aqui analisar diversas questões. Eu vou elencar apenas duas ou três. A primeira seria, por exemplo, pensar em que é que consiste esta alegria que Maria testemunha no cântico de Magnificat. Qual é a sua substância? Que motivos que a justificam? O que é que ela pretende dizer e testemunhar com neste ato de louvor? Ora, estas questões são até subejamente conhecidas por nós. Todo o poema do Magnificat o deixa transparecer e o texto de Lucas fala o sentido constantemente ao longo desta narrativa. A alegria que Maria canta e agradece ao Senhor radica no Antigo Testamento. É uma bênção e uma esperança que inundam a sua vida e a vida daqueles que confiam e se confiam ao Senhor. E disso são testemunhas pela alegria que lhes vem do dom do Espírito Santo. No período final do Antigo Testamento, fazendo um bocadinho a contextualização, no período final do Antigo Testamento, naquela altura que o mundo bíblico, a cultura bíblica, os movimentos bíblicos, os personagens bíblicos estão, eu diria, quase, por um lado, cansados de uma certa experiência histórica muito bloqueada, muito fechada. E, por outro lado, também cansados, e o Senhor Jesus diz isto no Evangelho de uma forma muito oportuna, de um certo pesadelo religioso, que eram os fardos, que era a expressão que os fariseus tinham dado ao fechar quase as vias para Deus como cargos, cargas normativas da lei, num período destes. Nesse período mesmo, nós encontramos também uma nova... indícios de uma nova espiritualidade. Custa muitas vezes dizer que seja uma realidade afirmada, muito evidente, mas há indícios de uma nova espiritualidade constituída por grupos, certamente pequenos, já ouviste falar certamente disso, que são chamados pobres de Yahvé. Os Anoim e Yahvé, no fundo estes pobres, não são os pobres da Segurança Social, nem da União das Misericórdias. São os pobres que nós cantamos, não quer dizer que também não possam ser, mas não estão limitados. Não é, a meu ver, não é uma categoria social. É, acima de tudo, uma referência, uma forma de ser e de estar, de viver e de testemunhar a fé. Encontramos neste período, voltando à minha razão, portanto, uma espiritualidade que consiste essencialmente nesta entrega, nesta disponibilidade, nesta confiança de que, de facto, o Magnífica depois também se tornará um eco e um testemunho. Esta espiritualidade é muito importante até para perceber alguns daqueles movimentos ou grupos que aderiram facilmente às propostas de Jesus. Centrando a nossa reflexão no Magnificat, eu, para a compreender, alargaria um bocadinho mais, apenas agora como proposta de introdução, porque depois o tempo também não nos permite ir muito mais longe, aos outros dois cânticos de que Lucas nos fala nos chamados Evangelhos da Infância, capítulo 1 e capítulo 2, que é o canto do Benedictus e o canto, o Nunc Dimittis, ou não deixeis, Senhor, o vosso servo partir em paz. Estes três textos partilham todos eles, constituem todos eles uma belíssima síntese, não uma síntese histórica, mas uma síntese teológica de todos aqueles pequenos grupos, porventura, que confiam e se entregam, confiam na bondade de Deus e se entregam a Ele e aguardam ansiosamente a plenitude da sua misericórdia, a plena revelação da sua misericórdia. Ainda hoje ouvíamos um texto de São Lucas, não é? No Evangelho, é muito bonito. O povo estava numa grande expectativa. De facto, o contexto social e também político, mas religioso, orientava, traduzia esta expectativa. O povo de Israel estava, podíamos assim dizer, num período de cansaço e de ruptura. E eu leio muitas vezes, não sei se com algum abuso, mas peço que Deus não leve a mal por isso, que isto é a chamada plenitude dos tempos. Ou seja, este tempo de tensão, de alguma ruptura, a que é preciso encontrar uma nova resposta. E essa nova resposta será dada pelo Novo Testamento. Portanto, estes textos traduzem não apenas aquilo que remonta ao passado, à história da salvação, não são um resumo das esperanças messiânicas que animam estes crentes, e das quais também se salienta Maria, mas o que eu quero deixar-vos transmitir é que estes textos são, acima de tudo, um anúncio de esperança. São um anúncio novo. E eles como que antecipam a experiência de todos aqueles que se vão tornar discípulos de Jesus. Temos aqui em Maria, no Benedictus, no Nunc Dimittis, exatamente uma antecipação daquilo que é o movimento pós-pascal e que está aqui já antecipado na experiência que começam a viver aqueles que desde o início aderem e seguem Jesus. Neste sentido, estes três textos e cada um deles expressam a alegria que envolve aqueles que os proferem. Uma alegria decorre da fidelidade de Deus às suas promessas. É importante também sentir que o Magnificat não é só a gratuidade de Maria. É também a gratuidade de Deus. É também o aceitar e acreditar através da vida que Deus é dom, é gratuidade. E, portanto, temos, de facto, a expressão exatamente disso. É o testemunho do sentir-se beneficiado e visitado por Deus. E esse é sempre o grande fundamento da alegria bíblica. A alegria bíblica não nasce de um dom que é nosso. Nasce de um dom que é de Deus. Maria vive desse dom. E por isso ela traduz a sua alegria de uma forma plena, já que a chegada do Salvador é o sinal da plenitude desta misericórdia esperada, prometida e acreditada. Desta forma, o Salvador arranca aqueles que estão nas sombras da morte, concede-lhes a remissão dos pecados. A alegria de Maria mais não é do que o testemunho dessa misericórdia que nela se faz vida, já que a vida é o sinal da misericórdia de Deus. O grande sinal da misericórdia de Deus é exatamente o dom da vida. E por isso, depois destas breves palavras introdutórias, vou, porventura, aproveitando um bocadinho mais rápido do que pensava o tempo, falar-vos de situar um pouco o texto do Magnificat em alguns dos textos do Antigo Testamento que lhe servem de enquadramento e que Lucas soube muito bem situar e que tendes exatamente nas fichas, na folha que vos fiz chegar. Chamaria a atenção ainda exatamente como esses textos traduzem toda uma outra espiritualidade que não aquela com a qual Jesus se confrontou e debateu, que foi a espiritualidade normativa da lei, a espiritualidade farisaica, que consistia muito em, mais do que procurar a Deus, organizar na vida um código de leis, organizar a vida de acordo com um código de leis. A espiritualidade profética e de muitos outros textos do Antigo Testamento assenta fundamentalmente numa contraposição muito clara. O grande princípio da experiência bíblica, da espiritualidade bíblica, é a procura de Deus. E aí a procura de Deus, se a lei ajudar, ótimo. Mas não se fecha, nem está reduzida àquilo que são as propostas que nós diríamos organizadas, sistematizadas, segues por aqui e fora daqui não há outro caminho. Acho que exatamente a espiritualidade vivida por Maria e testemunhada por nosso Senhor Jesus Cristo é mostrar há outro caminho. Há outra alternativa, há novos caminhos. Portanto, temos aqui um texto que, é o Magnificat, que foi beber à mais genuína tradição do Antigo Testamento, principalmente naquilo que diz respeito à espiritualidade da aliança. Àquela relação profunda de comunhão e de intimidade entre Deus e aqueles que a Ele se entregam. E são um pouco estes textos, exatamente, que nos falam nessa perspectiva. Situaria o primeiro texto, o Cântico de Ana, que conheceis no início do primeiro livro de Samuel, quando esta mulher agradece a Deus o dom do filho que lhe tinha pedido e que ela agora confia a Deus. E ela, tal como Maria, também exclama: exulta o meu coração de júbilo no Senhor. Um texto muito bonito, que sempre aparece a dar enquadramento ao texto de Magnificat. Isto não tira nada ao valor do Magnificat em si, mas ajuda-nos a perceber que o Magnificat se enquadra exatamente neste projeto da história da salvação. Depois, aponto-vos também um outro texto mais largo, que é um poema de Oseias, no capítulo 2, quando o profeta exalta a intimidade de Deus com o seu povo, a quem trata, a este povo, numa relação de amor, como numa espécie de noivado, em que o próprio Deus o fará reconduzir à sua intimidade, falando-lhe de novo ao coração. E é o capítulo 2 de Oseias, eu cito aí este versículo 16 do capítulo 2, quando diz: é assim que a vou seduzir, conduzi-lei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Fala-se da esposa, mas essa esposa é o povo de Deus. Essa esposa é o povo de Israel. Um outro texto ainda que é bonito e que ajuda a enquadrar esta espiritualidade do Magnificat é o texto da Nova Aliança. Texto da Nova Aliança de que nos fala Jeremias, que abre uma dimensão nova a esta relação de comunhão de Deus com o povo de Israel. E diz Jeremias no capítulo 31, versículo 31: dias virão em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, oráculo do Senhor. E depois acrescenta: não será uma aliança escrita em pedra, não será uma aliança gravada de forma fria, será uma aliança construída a partir do coração, a partir da vivência, a partir da comunhão. Eu diria mesmo a partir de uma intimidade de comunhão. E o último, embora os textos poderiam multiplicar, é um texto tomado do profeta Sofonias, parte do qual, dentro do Espírito, ouvimos também hoje na Eucaristia, quando no capítulo 3 diz esta, nos fala desta alegria, deste júbilo, de que a liturgia e a tradição cristã torna Maria com uma expressão plena dessa alegria. Rejubila, filha de Sião, salta gritos de alegria, povo de Israel. Alegra-te, exulta com todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou as sentenças contra ti. O Senhor Rei de Israel está no meio de ti. Naquele dia disse-á Jerusalém, não temas, Sião. Não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. Este, como os textos anteriores, mostra-nos aqui de facto um clima diferente. Um clima de grande proximidade e de confiança. Portanto, todos estes textos testemunham a grande alegria que Israel, de forma direta ou simbólica, manifesta e sente por se saber amado e cuidado por Deus. Saber-se amado e cuidado por Deus. Há uma profunda certeza, nascida da experiência histórica do povo eleito, que o seu Deus sempre o assiste e não o abandona, que a sua benevolência o envolve e que a sua fidelidade é digna de ser acreditada, já que essa fidelidade é eterna, é para sempre. Israel partilha e vive desta certeza. E agora, no caso concreto, Maria, no seu poema de louvor, personifica todo esse Israel que espera no seu Senhor. Ela faz-se eco dessa mesma certeza, em que também se sente envolvida. Como Deus envolve o seu povo, envolve agora Maria nessa certeza da sua fidelidade e da sua presença. Por isso Lucas, no Magnificat, faz ecoar todo um conjunto de ressonâncias que, sendo próprias do Antigo Testamento, encontram aqui o seu cenário predileto. Eu diria o seu hábitat, o seu ambiente, o seu contexto, a sua suprema concretização, já que Maria é ela mesma a nova filha de Sião. É ela as primícias do povo eleito que há de testemunhar no mundo a plenitude da misericórdia e da ternura de Deus. E um outro dos textos mais belos do Antigo Testamento acerca desta relação de Deus com o seu povo é ainda oferecido também por Oseias, quando nos fala da misericórdia e usa para significar a misericórdia, como todos sabemos, a imagem das entranhas maternas. As entranhas maternas onde Israel foi gerado. E aí recebeu os primeiros cuidados maternais e paternais. E é por isso que Oseias chama e diz: eu cuidava de Israel como um pai cuida do seu filho. E depois vai mais longe e diz: do Egito eu arranquei, eu fui buscar o meu filho porque lá não tinha essa ternura, não tinha essas entranhas. É bonito sentir que agora Maria é o lugar das entranhas de Deus para o mundo. Maria faz-se agora o eco das entranhas de Deus para o mundo ao conceber e fazer-se portadora, ao fazer-se missionária da presença de Deus. E por isso o contexto de Magnificat é situado, ou o Magnificat é situado no contexto da visitação, em que essa visitação é, acima de tudo, uma experiência missionária do Salvador, de que Maria faz. Da ternura de Deus para Israel, da ternura de Deus para Israel, de que nos falava o Antigo Testamento, Maria é desde agora o sinal da ternura de Cristo para o mundo, manifestando a alegria da salvação já acontecida nela e da qual ela se faz portadora, junto de Isabel e do menino que exultou no seio de sua mãe, como a própria Isabel dirá. Então, aqui temos este cenário de felicidade, de alegria, de júbilo. A felicidade que Maria se faz eco é a mesma que o Batista vive já no ventre materno de sua mãe. Pois também nela, nas suas entranhas, acontece a mesma ternura, a ternura de Deus, de que Maria se faz portadora. E por isso Isabela exclama, ao ouvir a tua voz, o menino exultou no meu seio. São de facto dois cenários onde das entranhas de Deus nasceu um povo, das entranhas de Maria nos veio o Salvador. E por isso falar de uma teologia e de uma espiritualidade do Magnificat arranca, parte, pressupõe todo este cenário veterotestamentário que às vezes, ao qual nós nem sempre damos muito crédito, não é? Ainda não é muito estranho ouvir às vezes pessoas a dizer não devemos ler muito o Antigo Testamento que ele está cheio de pecados. Eu próprio, noutros tempos, há muitos tempos, e um frade muito simples, um irmão muito simples, que dizia, Frei João, não leia muito o Antigo Testamento, o que é que vai-nos perder a fé? Mal ele saberia que haveria de não se vir ao feitiço contra o feiticeiro, mas pronto. Ora, o Magnificat, como acabámos de ver, um texto que recolhe os seus fundamentos em toda a teologia do Antigo Testamento, tornando-se uma espécie de eco dos grandes dinamismos da história da salvação, oferece-nos esta nova perspectiva de olhar para Maria como as novas entranhas de Deus no mundo. O novo lugar da misericórdia. Maria é a figura, ela é a pessoa por quem esses mesmos dinamismos agora se atualizam na história e abrem um tempo novo, o tempo da realização das promessas feitas por Deus ao seu povo, e cuja concretização acontece precisamente no anúncio da encarnação. E Maria, mais do que vivê-lo, ou ao vivê-lo no anúncio da encarnação, o faz presente na visitação no seio de Isabel, ao anunciar a Isabel, porque no seu seio também exulta aquele que escuta a sua voz. Como diz Bruno Forte, Maria é o ícone, é a imagem vivida do mistério do amor de Deus pelo seu povo. Maria é o ícone, é a imagem plena, mas não um ícone apenas plasmado, mas um ícone real, vivido, do mistério do amor de Deus pelo seu povo. E, portanto, não a olhamos apenas a partir dela, ou por ela, mas olhámo-la como plenitude de um mistério total. Maria recapitula no Magnífica toda a história da salvação, descrevendo-a como uma história de compaixão divina, feita ternura e feita encanto para o homem de todos os tempos. E também o diz no Magnífica, de geração em geração. Lucas 1:50. Eleita para participar de forma ativa nesta obra da redenção, ela goza do insondável favor de Deus. E assim que o anjo se aproxima dela, Jaire Maria, salve Maria. Neste gozo maravilhoso de saber amada por ele, embora se apresente na resposta ao anúncio como a serva do Senhor, ela é acima de tudo a filha bem amada de Deus. A nova Sião que Deus acumulou de bens e libertou do peso do pecado, pelo que ela pode cantar. A minha alma glorifica a grandeza do Senhor e o meu espírito alegra-se, festeja a Deus, meu Salvador. Mas ela sabe que este benefício, ao contrário daquilo que pensava o povo de Israel, não tal como outrora, mas ela sabe que este benefício não é mérito seu. É sim um dom da grandeza de Deus. É Ele que escolhe, é Ele que olha, é Ele que leva à plenitude, tal como outrora havia procedido com o seu povo, elegendo não o mais numeroso nem o mais forte, mas aquele que Ele olhou com mais carinho e ternura. Tudo isto Ele faz porque o seu nome é santo. Um dos textos onde Lucas recolhe a fundamentação para o Magnificat é, como atrás já vos referi, exatamente no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, que é uma espécie de salmo de ação de graças que Ana partilha e que, no fundo, testemunha a teologia do amor e da misericórdia de Deus. Misericórdia essa que percorre toda a tradição bíblica. E que vai buscar um tema também muito bonito aqui no texto de Oseias, que é o tema da humilhação e da exaltação. aquela que se abaixa, aquela que se humilha, aquela que se dispõe, diríamos nós hoje. Às vezes esta linguagem faz-nos já um certo ruído nos ouvidos. Mas temos formas muito bonitas para traduzir isto em vida para hoje. Aquela que se disponibiliza, aquela que não vive a partir do seu ego, do seu centralismo, essa é elevada. E este texto, e este esquema teológico, se trata de um tema teológico, de um esquema teológico, está muito presente no Antigo Testamento. Temos-lo aqui no Cântico de Oseias, e depois mais tarde, se o tempo ainda me permitir, vou também aludir a ele, por exemplo, no quarto canto do Servo de Yahvé, onde aquele que se entrega, Deus o exalta e o eleva. Maria está exatamente, e Lucas apreendeu muito bem este esquema teológico e no desenho e na expressão, na plasticidade, na beleza que confere ao cântico do Magnificat, parte exatamente a partir deste esquema teológico para testemunhar exatamente que Maria, na sua simplicidade, é exaltada e elevada. Não em função dela, mas em função da gratuidade de Deus. Todavia, e voltando ainda aqui, enquanto no texto do Cântico de Ana temos um agradecimento por um favor recebido, o dom do filho que viria a ser Samuel, em Maria esse agradecimento não decorre de um benefício que é concedido a Maria para ela mesma, mas sim porque é um dom para o povo de Deus de que ela é a mediadora. Portanto, o benefício que Ana canta repercute sobre ela. Em Maria, o benefício que Maria canta e a gratuidade de Deus é um serviço para os outros. E por isso nós dizemos que Maria é ícone da Igreja, porque é um serviço para a Igreja. Como que podemos dizer, Maria louva o Senhor porque Ele realiza nela aquilo que Ele mesmo é, dom e misericórdia. Como dizia Lutero no seu comentário ao Magnificat, Maria agradece aqui porque ela experimenta em si o que é ser o modelo, o paradigma da sola gratia, ou seja, da graça total. O seu louvor e o seu agradecimento é apenas a graça de sentir a graça de Deus. O seu agradecimento é apenas a graça de sentir a graça de Deus. Ao definir-se como serva perante o anúncio, Maria assume aqui toda a carga da identidade do povo de Israel perante Deus no Antigo Testamento. A teologia do Antigo Testamento apresenta o povo eleito como o servo de Deus. Embora também conheçamos outros textos mais ligados à tradição profética, em que Israel também é apresentado como filho, como aliás São Paulo vai depois reforçar ao falar-nos da graça que Jesus nos mereceu ao fazer-nos filhos no Filho. Mas se o povo de Israel, como servo, beneficiou sempre dos favores de Deus, agora Maria é acumulada de bênçãos, é a mãe do Messias e torna-se serva, como ela própria diz no texto, pela adoração. Ela torna-se serva não apenas numa atitude de gozo para si, mas sim pela adoração que ela faz, porque o Magnificat é também, acima de tudo, um canto de adoração. Ela torna-se serva pela sua entrega. Ela torna-se serva pela sua fidelidade e pela disponibilidade. Ela é serva não numa condição de dependência, porque também é importante percebermos isto. Quando Maria diz que é serva, não é porque ela seja dependente, mas sim, ela não é apenas serva por uma condição de dependência, mas sim numa relação de gratuidade e de adoração. E esta é a verdadeira, podíamos dizer, a verdadeira servidão de que a Bíblia conhece. E por isso a palavra típica que na Escritura se diz para adorar é exatamente esta de servir. A dulatria, não é a I, é a dulatria, o culto, tem a sua origem na palavra dulos, que é servo. Porque adorar a Deus é, de facto, disponibilizar-se, não naquela servidão que nós conhecemos da relação social, Não é essa servidão. Mas naquele serviço, naquela disponibilidade íntima e profunda do coração, naquela relação de gratuidade. Ela é serva porque está marcada não pela força de Yahvé, mas sim por uma relação de plena disponibilidade. Uma disponibilidade ativa e empenhada para com Deus. Ela nada exige para si, contrapondo-se assim às constantes reivindicações de Israel perante Deus, como bem conhecemos, por exemplo, no Êxodo e em outros textos. Ela torna-se disponível, dando a Deus aquilo que o povo de Israel não lhe tinha dado, o dom da fidelidade total. O povo de Israel, e daí nasce a idolatria é a não disponibilidade. Agradecida por Deus, ela testemunha a plenitude de todo o dom pelo seu sim. O sim da redenção e da universalidade salvadora. Para além da gratuidade de Maria, que se contrapõe à ingratidão de Israel, temos no Magnificat uma outra dimensão que retoma o Antigo Testamento e que mostra também a nova economia da salvação, que é a relação figurativa que se contrapõe entre Eva e Maria. Por isso, o próprio cântico do Magnificat realça a disponibilidade e a fidelidade de Maria quando diz: ele olhou para a humildade da sua serva. E aqui ela contrapõe-se à soberba e à ambição de Eva, que queria ser como Deus. Eva não queria ser olhada por Deus. Eva queria ser ela a olhar Deus. Maria, pelo contrário, quer ser olhada por Deus. Essa, no fundo, é a expressão íntima e profunda daquilo que é o ser servo. Maria não quer ocupar o espaço, nem deseja substituir-se a ele, tal como Eva o tinha querido fazer. Ela sabe que a verdadeira salvação só pode acontecer naqueles que se abrem a esse dom. Ela acolhe no íntimo do seu coração esse dom. Ela deixa espaço a Deus para que seja ele a agir nela e por ela. Pelo seu sim, Maria não só se declara disponível para Deus, mas também lhe abre espaço para que ele, Deus, faça acontecer no mundo aquilo que até então Israel não tinha possibilitado. E o que é isso? Esse acontecer no mundo? Que a sua misericórdia se estenda de geração em geração, como ela mesma proclama. A Abraão e à sua descendência para sempre. É assim, e nela, é assim que nela se realiza a promessa que tinha sido feita a Abraão. Ora, é neste contexto que Maria se torna a serva da misericórdia divina. Da nova forma de relação e de comunhão com Deus. Essa nova forma de sentir e viver o dom da gratuidade. Falo fazendo das suas entranhas, do seu seio, o espaço onde acontece a plenitude da misericórdia. E, aliás, o Papa diz isso mesmo. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia. É a plenitude da misericórdia. De facto, as palavras que significam misericórdia e ternura, rehamim e chesed, para expressar aquilo que Deus é em si, a sua identidade, tornam-se em Maria o espaço do acolhimento dispensado ao Salvador. É o seio de Maria que acolhe o Salvador. O seu seio, o seu ventre que o acolhe e o faz presente no mundo. Por isso podemos dizer que o ventre de Maria é o espaço sensível e humano da misericórdia de Deus. É o espaço sensível, o espaço humano, onde acontece a misericórdia de Deus. Uma outra cena que nos mostra de forma reforçada a relação entre o texto de Lucas e o Antigo Testamento, e que tem a ver, exatamente, que antecipa o Magnificat, é exatamente a cena da visitação. Israel é, no Antigo Testamento, o peregrino de Deus que deve levar pelo mundo o testemunho da sua justiça e da sua santidade. Isto fazia parte da missão de Israel. Qual é a missão que Israel recebeu da parte de Deus na sua história? É ser sinal de aliança e luz entre as nações. O livro do Êxodo diz isto de uma forma mais expressiva. Diz: a grande missão de Israel no mundo é santificar o nome de Deus. É santificar o nome de Deus. Maria, no Magnificat e na Visitação, vai além de santificar o nome de Deus. Ela vai mostrar que Deus é o Santo. E onde chega, santifica. E onde ela o leva, torna-se santificadora. Era, no fundo, esta a missão, e cito-vos dois ou três textos. Por exemplo, em Isaías 42:1 diz, Israel, a missão de Israel é para que ele leve às nações a verdadeira justiça. E em 42:6 diz, chamei-te por causa da justiça, formei-te e designei-te como aliança de um povo e luz das nações. E em 49:6 acrescenta ainda o texto, vou fazer de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Temos aqui bem caracterizados, em pequenos traços, com bastante insistência, aquilo que era exatamente a missão de Israel no mundo. Agora, contrapondo a esse cenário, Maria é o novo Israel. O novo Israel em que ela se faz portadora dessa luz e dessa salvação que é levada a todos os povos, tal como proclama a Isabel. Que dom, que graça, que alegria em poder receber a mãe do meu Senhor, como sabemos do texto da Visitação. Levando Jesus, Maria é, como dizemos nas nossas ladainhas, na nossa ladainha, a arca da nova aliança. Mas, com este sentido, a arca da aliança era para guardar a lei, que era sinal de Deus. Maria é mais do que isso. Ela não esconde, não guarda, ela leva. Ela não recolhe apenas o Salvador, ela é a portadora do Salvador. E mais do que a portadora, é a anunciadora, é a missionária desta salvação. E por isso, tal como Isabel, Maria faz peregrina da fé. Desculpem. E assim, tal como Israel, que não realizou plenamente esta missão, Maria faz agora peregrina da fé. E nesse peregrinar, ela testemunha a plenitude da graça salvadora. O menino exultou de alegria e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exultar de alegria é o grande dom da presença de Deus. Só ele pode fazer exultar de alegria, pois só ele concede a plenitude. Também só ele leva à plenitude. Só ele é capaz de encher o coração do homem desta força que é o seu espírito. E isso é, certamente, uma dos dinamismos mais significativos desta espiritualidade do Magnificat de que Maria é a verdadeira imagem, o verdadeiro ícone. O tema, ou o versículo 47 do capítulo 1 de Lucas, que nos serve para a reflexão, o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador, é também, e assim o sinto, e assim o partilho convosco, o eco da confiança de Maria no Deus da misericórdia. A alegria que inunda o coração de Maria no momento da visitação, e que ela já tão bem traduz no contexto do seu cântico, radica na confiança que deposita no Deus que a interpela, no Deus que a chama a ser a mãe do Messias, a mãe do Verbo que se faz carne e pela encarnação se faz presença atuante no mundo. Ao contrário do que é usual encontrarmos nas literaturas do Oriente Antigo, nas antigas literaturas do Oriente Antigo, a Sagrada Escritura apresenta Deus como o Deus da misericórdia, o Deus da ternura e da compaixão. O poder de Deus em quem Israel acredita e de quem beneficia ao longo da sua história não se impõe pela força, não se impõe pela guerra, nem pela forma como subjuga os seus fiéis. E por isso muita da nossa linguagem do Antigo Testamento ou é bem lida à luz do Novo Testamento, ou torna-se pouco apropriada para traduzir aquilo que é, de facto, a riqueza do Novo Testamento. Se nós não compreendermos muito bem o que é este ser serva do Senhor, é difícil passar a mensagem. Nós não vivemos num mundo criado por nós, vivemos num mundo onde nos situamos. É difícil passar a mensagem. Se nós não compreendermos e não situarmos bem muitas das nossas expressões, a mensagem não vai para além daquilo que nós estamos a dizer. Não encontrará certamente eco. E é um pouco isto mesmo. Eu quase sempre, enfim, e perdoem-me os liturgistas, quando aparece a palavra escrava, substituo por serva. É porque, efetivamente, para muitos ouvidos, excetuando aqueles de nós que andamos pela igreja constantemente e que estamos familiarizados com a linguagem, utilizar esta linguagem corre logo as pessoas. E, portanto, ou a traduzimos bem, ou então temos dificuldade em passar a imagem. No contexto do Antigo Testamento, ela situava-se aí muito bem. De facto, esta era, no fundo, a forma como na Antiguidade se traduzia a relação entre as divindades e os crentes. Os crentes eram escravos da divindade, das divindades. Dependiam delas. Estavam sujeitos aos seus caprichos, inclusive aos seus ciúmes. Não é esta a mensagem do Novo Testamento. Ou não é esta a forma com que devemos ler o Novo Testamento à luz, ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Daí este meu à parte. O poder do Deus em quem Israel acredita e de quem Israel beneficia ao longo da sua história não se impõe pela força, não se impõe pela guerra, nem pela forma como subjuga os seus fiéis. Pelo contrário, temos um Deus que manifesta a sua ternura, que manifesta o seu amor, a sua compaixão, que apresenta, na palavra dos profetas, como sinal dessa ternura e desse amor, as entranhas maternais, o ventre materno, para com aqueles que constituem o seu povo eleito, para com aqueles que nele colocam a sua confiança, pois sabem que ele é fidelidade e que a sua fidelidade é para sempre. Estamos perante uma concepção de Deus totalmente diferente e totalmente diversa da de todas as demais que são próprias das culturas do antigo Médio Oriente e de outros povos na sua relação com os seus deuses. Essa relação quase sempre era fundada no medo e no temor. No medo e no temor. Ainda hoje ouvíamos, não temais. Essa aproximação figurativa àquilo que é uma das dimensões mais emblemáticas e mais significativas da maternidade, a simbólica do ventre materno, como expressão e centro da afetividade, oferece-nos uma dimensão totalmente diversa naquilo que diz respeito à relação entre Deus e o seu povo, entre Deus e os seus fiéis. Várias são as passagens que apresentam Iavé não como um senhor, um dono que se impõe, mas sim como um pai que volta às suas entranhas para Israel. Temos o Salmo 103, Isaías 63, Jeremias 31, temos Oséias 11, onde aí se apresenta toda uma pedagogia paternal de Deus para com o seu povo, em que Iavé se desdobra em cuidados maternais para com o seu filho Israel. Em Isaías 49:15, o profeta invoca as entranhas maternas para significar o cuidado de Deus para com os seus fiéis. A simbólica familiar alarga-se ainda à figura do esposo, muito usada por Oséias e também por Isaías, e à do noivo que encanta e seduz a sua amada para a conduzir a cenários de intimidade e de comunhão. Trata-se de um noivado que tem como fundamento a fidelidade, o amor e a justiça, e do qual resultará um profundo conhecimento mútuo. O mesmo é dizer uma intimidade profunda de comunhão. Todas estas dimensões da misericórdia de Yahvé para com o seu povo têm como fundamento a aliança de Deus com Israel. É na aliança que Deus se compromete com o seu povo. E dele quer fazer uma família que seja a expressão mais íntima e profunda dessa mesma aliança. A única condição para que isso aconteça e se torne a expressão de verdadeira comunhão está exatamente na fidelidade. Fidelidade que Israel deve ter para com Deus, já que da parte de Deus, essa é uma garantia total e plena. Deus é a fidelidade, é como diz Oseias, é emet, que nós traduzimos no amém, na nossa fidelidade. E é na fidelidade que Israel encontra a razão da misericórdia de Yahvé, da sua ternura, como diz Êxodo 34:6, num texto muito bonito que faz eco em toda a Escritura. Quando o Senhor se dá a conhecer a Moisés, dizendo, o Senhor passou em frente e ele exclamou, Senhor, Senhor, Deus de misericórdia e clemente, lento na ira e cheio de bondade e fidelidade. Êxodo 34:6. E é partindo desta fidelidade que Maria é, de facto, a verdadeira serva de Yahvé. E no texto da tanto no texto da Anunciação como no Magnificat, Maria apresenta-se, identifica-se, temos em Lucas duas vezes esta referência, capítulo 1, versículo 38 e versículo 48, eis a serva do Senhor. E depois o Senhor olhou para a sua humilde serva. O texto destas duas passagens utiliza uma palavra, palavra para traduzir servo, doulos, que já como vos disse, depois dá a idolatria e a dolatria. Dolatria, adoração, a idolatria, adoração de outros deuses. O texto, portanto, destas duas passagens utiliza exatamente esta raiz, este termo, esta semântica. É um termo que é usado, já era usado no Antigo Testamento também para designar a condição de alguém que tinha uma relação de profunda dependência de outrem. De alguém que está numa relação de outrem de quem tudo recebe e ao qual tudo deve. Por isso este termo utiliza-se para traduzir também e fundamentalmente como forma mais vinculativa, mais expressiva, a relação religiosa. Não apenas uma relação social, mas uma relação religiosa. Uma relação de profunda adoração dirigida aos deuses, a quem os crentes tudo deviam e de quem dependiam na sua existência cotidiana. E também Israel é doulos, servo do Senhor, exatamente porque o deve adorar. Porque deve prestar-lhe a verdadeira adoração, porque é de Deus que Israel tudo recebe. Por esta terminologia, traduz-se uma relação que toca o mais íntimo da fidelidade e da entrega. Ao dizer serva, Maria está a afirmar a sua total confiança no Senhor. Por tudo, toda esta confiança plena no Senhor, por tudo o que ela é e por tudo o que agora nela acontece. E por isso, ao dizer serva, ela faz-se pertencer à família e à casa de Deus, de quem tudo recebeu e a quem tudo deve agradecer e reconhecer. Dei a sua verdadeira atitude de adoração e de serviço, pois a verdadeira adoração é serviço, é como vos dizia, dolatria, já que na gênese dessa palavra está exatamente o sentido do serviço divino. Este serviço de adoração pode também assumir um benefício para os outros. Este serviço de adorar a Deus pode também traduzir-se num benefício para os outros, como, por exemplo, carregar e expiar as suas faltas, oferecer-se por eles a Deus. Encontramos isto exatamente em Isaías 53, em que o servo se faz servidor para os demais. A sua entrega a Deus é essencialmente um serviço aos outros, uma disponibilidade para os demais, o que mostra que ele se consagra plenamente à missão que Deus lhe confiou. É neste sentido que Maria se situa na mais genuína tradição da fé bíblica. Ao dizer serva, ela está ao serviço de. Está ao serviço de uma fé que se entrega e que louva, que agradece e que se põe a caminho para o anúncio, tal como ela própria o fez na visitação e no cântico do Magnificat. Neste contexto teológico, a referência ao esquema próprio do Antigo Testamento, de que já vos falei no cântico de Ana, o Senhor humilha e exalta, o Senhor faz baixar, mas também faz elevar, vamos encontrá-lo aqui também bem presente na pessoa de Maria. Ela, Maria, mostra como o ser humilde, o ser serva diante de Deus, a faz ser senhora, a eleva e a exalta diante dos homens. A faz ser portadora, doadora, lhe dá senhoria, porque ela se disponibiliza diante de Deus, isso faz dela a senhora, aquela que disponibiliza também Deus aos outros. E por isso ela pode dizer, todas as gerações me chamarão ditosa. A sua humilde gratuidade é a expressão da mais sublime grandeza, que se traduz na alegria que enche e dá sentido à sua vida e ao seu serviço de mãe do Salvador. Agraciada por Deus, e com este parágrafo vou terminar, agraciada por Deus, embora não tenham imposto nenhum tempo, mas acho que o tempo também tem tempo. Agraciada por Deus, Maria sabe e sente que a graça que dele recebe não é mérito seu, mas é um dom e é uma gratuidade do Pai. Mais do que serva, ela é filha. A filha de Sião que louva o seu Deus, porque a missão que lhe foi confiada é verdadeiramente uma adoração. É uma consagração plena e total. Consagrando-se ao Pai, ela disponibiliza-se para os irmãos. Ela disponibiliza-se para a Igreja. Ela torna-se e faz-se medianeira, pois não só encarna a nossa condição, a fragilidade humana, nas suas entranhas, no seu espaço onde a plenitude da misericórdia de Deus encontra lugar, mas também anuncia e testemunha desde já que essa condição se converterá em graça e em comunhão. Na sua carne, na sua humanidade, ela faz lugar teológico do dom pleno do Pai, que é a encarnação do Filho. Muito obrigado pela vossa paciência.